Bom, agora são 4:06 e para saber mais sobre a preparação do setor de festas para essa retomada, a gente conversa agora com a empresária Ana Paula Goss, que é integrante do Comitê União dos Profissionais de Eventos. Boa tarde, Ana Paula, tudo bem com você?
Boa tarde, querido, como vai?
Tudo bem, Ana Paula. Pelo seu semblante, que eu não estou vendo, mas estou percebendo, já vi que as coisas melhoraram, né, Ana Paula?
Ai, estou muito alegre.
Que coisa boa. Como é que está, então, essa preparação para o retorno, hein, Ana Paula?
É, agora vai ser uma nova etapa, né? A gente tem os protocolos, não são regras fáceis, né? Mas a gente está com muita disposição para executá-los, né? O que a gente pede às autoridades é que a fiscalização seja uma fiscalização de orientação, de educação, porque como é algo novo para eles, para a gente também é muito novo. É muito novo. Então, a gente quer uma fiscalização de educação e não de punição, porque nós já fomos muito punidos. Foram quase 7 meses de punição.
Ana Paula, boa tarde. Felipe Vieira aqui falando. Só para o nosso ouvinte entender, vocês inclusive fizeram um protesto, né, recentemente, acho que mais de um, se não me falha a memória. Como é que seria aí essa volta, que está autorizado a voltar, por exemplo, festas com até 100 pessoas, batizados, casamentos, só para a gente fazer aí, rememorar um pouco isso aqui para o nosso ouvinte.
Oi, Felipe, tudo bom?
Tudo.
Foram 3 protestos, né? Nós tivemos o primeiro, que foi todo aquele pessoal de som que trabalha na parte do staff, né?
Uhum.
Tivemos a passeata, que foram todos os profissionais, e depois tivemos uma carreata. Bem, essa volta, funciona dessa forma. 100 pessoas é o máximo do número de pessoas. Mas se eu tenho uma casa que cabe em 300 pessoas, ela vai para 30% da capacidade da casa, que seria 90 pessoas. Então, é sempre a menor. Okay. Deu para entender?
Meu Deus!
Se você tiver uma casa que dá para 1.000 pessoas, você só vai poder fazer para 100.
Certo.
Tá?
Wagner?
Mas é alguma coisa.
Temos Wagner. Vamos fazer o seguinte, deixa eu continuar então com você, Ana Paula, que é o seguinte, vocês devem aí, como você mesmo acabou de dizer, foram 7 meses, praticamente 7 meses aí de paralisação nas atividades. Vocês já contabilizaram esse prejuízo? Em quanto tempo vocês pretendem aí retomar um patamar, digamos, aceitável, né, no segmento, Ana Paula?
Ai, Felipe, você acredita que eu ainda nem sentei para ver essa questão monetária, sabe? Eu acho que o prejuízo maior que a gente teve foi psicológico mesmo. A gente passou por momentos muito difíceis, nós do comitê também, as pessoas nos procurando para ajuda de cesta básica. Então, essas coisas eram coisas que me torturavam muito, que eu ficava muito mal. E aí, eu acho que essa parte psicológica, ela não tem preço, né?
Uhum.
Ela não tem valor monetário. Então, assim, eu acho que o tempo para o dinheiro a gente consegue resgatar. A parte psicológica é que ainda a gente vai se estruturar. Mas também veio coisas boas, sabe? Nos trouxe a coisa da formalidade, a necessidade da formalidade, para mostrar ao governo que somos muitos, não é? A gente não conseguia mostrar quanto nós somos e como somos fortes. A gente só existia para pagar imposto ou para fazer festa.
Uhum.
Né? Então, a gente não sabe, não tem uma dimensão. Então, realmente, a gente acordou para ter uma associação, para ser orientada nesse sentido, para que o setor se organizasse.
Para se fortalecer, né, Ana
Perfeito.
Paula?
Perfeito!
Agora,
palavra certa.
Me diz uma coisa. Eu passei por Apipucos no fim de semana e percebi uma casa fechada. Se eu não me engano, era uma casa que era sua, né, ali perto da igreja, por ali. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu vi uma casa fechada.
Não era minha.
Bom, mas uma casa de eventos ali bastante importante, fechada. Né? E hoje eu estava acompanhando uma reportagem de São Paulo, claro, é outra dimensão, apontando que em 6 meses, 75 mil bares e restaurantes fecharam em São Paulo por causa da pandemia. Qual foi o tamanho do prejuízo para o setor de vocês aqui durante esse período?
Olha, a gente teve muitas empresas fechadas, né? Algumas casas foram fechadas, mas até antes da pandemia, acho que a gente não pode aproveitar disso para falar em verdade, né? Existiram algumas casas que fecharam antes da pandemia e existem casas que fecharam na pandemia. Mas existem coisas até mais graves, como o pessoal de som, que trabalha com som, vender todos os seus equipamentos, o DJ vender tudo que ele tinha. Então, isso daí, pra, às vezes, até são profissionais solitários, que eu digo, né? Porque eles vivem daquele trabalho ali. Eu, por exemplo, eu tenho que ter um garçom, ter um pessoal de limpeza, tem muita gente que depende de mim. Mas esses profissionais também solitários, eles sofreram muito, porque eles tiveram que vender o material de trabalho dele, o instrumento de trabalho. Então, assim, tivemos foram perdas, assim, que, como eu lhe falei, o monetário, a gente vai trabalhar, como eu disse ao pessoal, todo mundo chegou para mim, Aninha, muita gente me chama de Aninha, como é que vai ser agora? Agora a gente vai vender, tentar vender para se equipar para trabalhar. Porque a gente muito agora bem. Tem que se equipar, entende? A gente tem que ter sabonete bactericida, álcool espalhado pela casa. Então, a gente vai ter que trabalhar, vender para se equipar. Por isso que eu falo muito dessa fiscalização, sabe? Que a gente precisa que ela seja educativa, que ela seja companheira. O empresário, ele não pode ser inimigo ele não é inimigo do governo. A gente tem que andar junto.
Exatamente.
Funciona.
Ana Paula Góes, muito obrigado pela sua participação e colaboração aqui com o Balanço de Notícias. A gente fica feliz também com a sua felicidade, com a felicidade de vocês, né? Que todos voltem a trabalhar, tirar seu sustento, gerar riqueza, ganhar dinheiro, sim, que empresária é para ganhar dinheiro mesmo, para gerar também muito emprego, muita riqueza para as outras pessoas também. Né? Esse é o papel do empresário. A gente tem aqui um hábito cultural das pessoas de massacrar o empresário, achar que o empresário é que pisa no, na cabeça do colaborador, não é, que não está nem aí. Mas não é isso. O empresário é quem gera empregos, o empresário é que faz com que os trabalhadores possam levar o pão de cada dia para casa. Enfim, tem importância enorme. Então, torço muito para que volte,
né?
Tudo bem. Claro,
um precisa do outro, a gente precisa do outro, a gente precisa do governo também. A política faz parte da nossa vida diariamente. Isso é importante que o brasileiro, que nós empresários da área de eventos, a gente tem que ter essa consciência, que a política está todos os dias nas nossas vidas.
E o governo e a sociedade precisam dos empresários também, porque os empresários geram impostos que retornam em serviços para a sociedade.
Perfeitamente.
Né? Então,
isso nos acordou muito, abriu os nossos olhos para a nossa formalidade. Então, assim, a gente está trabalhando muito com todas as pessoas, que a nossa luta ainda não terminou, que a gente está trabalhando com essas pessoas pela formalidade, por todas nós, para que a gente se formalize, para que a gente possa trabalhar com tudo legal, com tudo bem estruturado e que a gente possa receber nossos clientes com segurança, agora com as medidas de segurança sanitária.
Muito bem. Ana Paula, vá trabalhar. Um abraço para você.
Obrigada, queridos, viu, por tudo que vocês fizeram, por tudo que vocês lembrarem da gente. Eu tenho muito a agradecer a vocês.
Um abraço, querida. Boa tarde para você.
Para você também. Beijo. Tchau.
Beijão.